Quais as tendências que mostram os dados mais recentes? De contratações formais, de um lado, aí é CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, que tiveram aumento, a gente adianta. E o número de desempregados, que foi um dado que saiu no dia seguinte. No país, segundo o IBGE, que inclui empregos informais, não é? E teve queda de 8,8% no primeiro trimestre. Então a gente vai olhar a situação. Neste primeiro trimestre, foram 526 mil vagas formais desde o início do ano e, neste momento, 9 milhões e 400 mil desempregados. Mas, claro, vamos conversar com um super especialista no assunto para a gente entender o que, que esses dados dizem de um lado e de outro, entender também todo esse movimento da economia neste primeiro trimestre. Professor Dr. Hélio Zilberstein, da FEA, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade Atuária da USP, coordenador do projeto Salariômetro da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Como eu disse, um super especialista no assunto. Muito obrigada por sua atenção mais uma vez aqui conosco, sempre que solicitamos. Professor, para explicar para o nosso ouvinte um pouco, esses dados todos, a gente precisa entender quem está buscando trabalho, quem está empregado formalmente, quem está na informalidade. Então, fiz questão de juntar estes dois dados, né, que são da semana passada, mas são dados importantes, tanto do CAGED quanto do IBGE. Não dá para comparar, porque eles têm são coisas diferentes, mas o professor vai explicar para a gente o que que, com estes dois dados, de um lado e de outro, somados, que tendências eles apontam em termos de mercado de trabalho no Brasil neste primeiro trimestre.
Ok, Roxane, vamos começar com o CAGED. O CAGED é uma informação que não vem de uma amostra, é uma informação que representa o universo do mercado formal. Quer dizer, todos os trabalhadores registrados dentro da CLT são representados nesse informe do CAGED.
Sim.
As empresas informam todo mês ao Ministério do Trabalho quantas pessoas foram desligadas e quantas pessoas foram admitidas. É o universo. E o que esse último CAGED nos trouxe é que no primeiro trimestre desse ano houve um crescimento de 526 mil empregos formais. É um ótimo número, mas se a gente conseguisse manter esse ritmo nos outros três trimestres, nós teríamos uma criação de mais de 2 milhões de empregos. Agora, olhando um pouquinho em perspectiva, aí a gente já começa a ficar um pouco mais preocupado, porque em 2021, nesse primeiro semestre, houve um crescimento de 805 mil vagas. E no ano passado, no ano anterior, 2022, houve um crescimento de 619 mil. E agora 526 mil, ou seja, primeiro trimestre é um trimestre em que o emprego cresce, mas o ritmo de crescimento vem diminuindo. Uhum. Ou seja, aquela expansão que a gente tem observado nos últimos tempos no mercado de trabalho está perdendo um pouco do ritmo.
Uhum.
Isso olhando apenas as vagas formais, os empregados com carteira. O que esses dados mostram, também comparando 2023 com 2022, é que o número de admitidos no primeiro trimestre cresceu 1,6%, mas o número de desligados cresceu 3,5%. Isso mostra que há uma tendência de redução do crescimento, e talvez, mais para frente, até de redução do próprio estoque de emprego. O mercado de trabalho formal da CLT está crescendo, mas perdendo vigor. Agora vamos olhar para a PNAD, né? A PNAD é uma informação bastante diferente, a informação é colhida no domicílio das pessoas.
Isso.
E ela apresenta todos os tipos de vínculo no mercado de trabalho, os formais, os informais, os empregados, os empreendedores, os conta própria. E aí o quadro do primeiro trimestre é um pouco mais preocupante do que o do CAGED. O CAGED mostrou que estamos crescendo
num ritmo
mais
menor.
Agora a PNAD está mostrando que no primeiro trimestre nós perdemos liquidamente 1,5 milhão de vagas de trabalho. Um milhão e meio de brasileiros perderam sua ocupação no primeiro trimestre. E o que está acontecendo aqui é o seguinte: desse um milhão e meio que perderam, 900 mil ficaram no mercado procurando emprego. Por isso que a taxa de desocupação cresceu. E 600 mil saíram do mercado de trabalho, foram para fora da força de trabalho. E nesse primeiro trimestre, chegaram novos 400 mil trabalhadores no mercado de trabalho, quer dizer, brasileiros com idade em que já poderiam estar trabalhando. E por isso, o número de pessoas fora da força de trabalho aumentou em 1 milhão. Então, veja, olha que quadro preocupante. Os desocupados aumentaram em 900 mil. 900 mil aumentaram os desocupados. E 1 milhão aumentaram os que nem desocupados estão, porque já não estão procurando emprego, estão fora do mercado de trabalho. Emprego oculto, quer dizer, as pessoas não procuram porque sabem que vai ser muito difícil encontrar.
E precisa olhar todo esse cenário, né, professor? Agora, por que é que as vagas, por que que mais vagas não estão surgindo? O senhor ainda vai falar da informalidade. A informalidade aumentou ou diminuiu no grupo especificamente dos informais? Eu não sei se a gente tem esse dado detalhado.
Tem esse dado. Tem. Se você fizer qualquer corte que você queira fazer.
Ótimo.
Na Finado, formais, informais, empregadores,
dá pra fazer, própria, né?
Todos tiveram redução no número de ocupados. Foi generalizado. Dificilmente a gente encontra um trimestre assim. Sempre uma ou outra categoria acaba crescendo. Ultimamente, a categoria dos conta própria com CNPJ, quer dizer, é uma formalização sem vínculo de emprego, vinha crescendo. Nem isso aconteceu nesse primeiro semestre.
E o que está acontecendo, então, hein, professor?
É a perda de dinamismo da economia. A economia está perdendo o dinamismo, o nosso PIB continua crescendo, mas é uma taxa muito, muito, muito pequena, que é insuficiente para absorver esse enorme exército que constitui a nossa força de trabalho. É um trimestre muito ruim. É uma curiosidade só.
Sim.
Quando a gente olha para o rendimento, que a PNAD mostra o rendimento desses trabalhadores. A PNAD não fala em salários, porque como a PNAD inclui assalariados e autônomos, o mais correto é falar em rendimento. O trabalhador autônomo, conta própria, não tem salário, mas ele tem rendimento do trabalho. Então, o rendimento do trabalho aumentou 0,7% na média do rendimento. Ele passou de 2.861 no trimestre anterior para 2.880. Agora, isso não é uma boa notícia. Por quê? Porque as pessoas que saíram provavelmente eram pessoas que tinham emprego, salário maior. Então, quem ficou, ficou ganhando menos do que as pessoas que saíram. Isso afetou a média, né? Desculpa, é exatamente o contrário. As pessoas que saíram ganhavam menos. E quem ficou são as pessoas que ganham mais. E, portanto, a média dos que estão trabalhando é maior do que no trimestre passado, mas é porque a gente perdeu gente que estava trabalhando também. E isso se reflete na massa de rendimentos, que caiu 0,8%. Isso é muito ruim. Em um trimestre a gente perdeu quase 1% da massa de rendimento. E massa de rendimento de trabalho é praticamente sinônimo de consumo. Quando a massa cai, significa que nós temos menos dinheiro circulando, menos dinheiro comprando no comércio. Isso é um outro indicador de arrefecimento da atividade econômica.
Bom, eu não posso deixar de perguntar, professor, ainda em termos de perspectiva, o que poderia alterar este quadro, né? Uma estabilidade econômica um pouco maior, para que houvesse confiança na contratação. Que elementos o senhor enxerga que poderia talvez melhorar, diminuir esse problema ou reverter? Reverter talvez seja difícil para esse primeiro ano desse novo governo, em que muitos ajustes estão sendo feitos, tem reformas aí a caminho, enfim, há um cenário extenso, né? Com pano de fundo dessa situação. Mas, na sua avaliação, e para a gente concluir, o que poderia talvez alterar esse quadro?
A sua pergunta, ao mesmo tempo, é difícil de responder, mas é fácil de responder. Porque uma palavra só já responde. Nós precisamos voltar a crescer, Roxana. O que esse quadro está refletindo é a perda de ritmo de crescimento da nossa economia. Então, se a gente conseguir voltar a crescer, nós podemos voltar a expandir o mercado de trabalho. A pergunta é, inevitável em seguida, é como? Como é que nós vamos voltar a crescer? E o crescimento depende de muitas coisas, Roxana, mas a mais importante é a confiança. É a gente ter certeza que nós temos um governo com um norte muito claro, o governo vai dizer exatamente o que ele quer, como ele quer. Infelizmente, isso a gente ainda não tem. Depois de mais de 3 meses desse novo governo, a gente ainda não tem um programa de governo, um plano de governo. Então, quem está pensando em ampliar o seu negócio, está esperando. Quem estava pensando em investir para abrir um novo negócio, está esperando essa definição. E essa incerteza é muito ruim, e o reflexo dela são esses números que a gente apresentou.
Muito bem, vamos continuar acompanhando. Eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez a contribuição do professor Hélio Zilberstein, da FEA, Faculdade de Economia da USP, coordenador do projeto Salariômetro da FIP, conversando aqui com a gente. Muito obrigada, professor.
Sou eu quem agradece.